muito singela que veio hoje à Assembleia, muito, enfim, que não se percebe a eficácia nem a dimensão. Eu gostava que a resposta fosse dada de forma clara, de forma simples e de forma muito, muito concentrada, que é, os portugueses têm que perceber qual é a eficácia da medida. Essa é a questão central. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar da IEL, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Esta história do combate à inflação em Portugal confunde-se com a história da desorientação, para se usar uma palavra simpática, do Governo nesta matéria. Primeiro, a inflação era temporária, afinal não era, já passou um ano e meio e não se vê fim à vista. Depois, a inflação só tinha a ver com o preço de energia, afinal não era, afinal chegou rapidamente à alimentação através do preço das sementes, dos adubos, de outros custos de produção. A inflação era culpa da distribuição, afinal não era, porque os custos de produção subiram mais do que os custos de distribuição, que subiram mais que os preços do consumidor. E agora, a descida do IVA, que era uma péssima ideia, que não ia resolver nada e era um erro, afinal não era, porque estamos aqui a discutir agora a descida do IVA para 0%. O problema é que a desorientação do diagnóstico também dá origem à desorientação na terapia. E eu aqui nem vou discutir, e podia discutir, que é uma matéria interessante até do ponto de vista teórico, se é boa ideia baixar IVAs, porque tratam os pobres e os ricos de igual maneira, é um imposto muito regressivo, como se sabe, porque baixar preços aumenta a procura sobre os produtos que ficam mais baratos e que isso contribui para a inflação. Essa parte pode-se discutir, mas eu acho que não cabe aqui e, sobretudo, não cabe no tempo que eu ainda tenho. Agora, o que não tem discussão é que baixar IVA só para alguns produtos não faz sentido absolutamente nenhum. Porque, com base numa lista arbitrária que é impossível de justificar, impossível de delimitar, impossível de fiscalizar, está-se a tentar fazer o quê? É uma lista que traduz uma vontade, já aqui chamada, e bem, de paternalista do Estado, como se o Estado soubesse onde é que as pessoas deviam gastar o dinheiro e como se o Estado fosse uma espécie de árbitro de estilo de vida das pessoas. E é uma medida que acaba a distorcer os preços, que uma coisa sabemos, e isto também não tem discussão, vai acabar a gerar ineficiência, desperdício, tira um sinal importantíssimo do mercado e vai proporcionar a alguns, mas só a alguns, rendas absolutamente imerecidas. E também não tem discussão, isto também tenho que lhe dizer e dou-lhe essa virtude, o Sr. Secretário de Estado, esta medida, apesar de tudo, é bastante melhor que aquela que discutia aqui a semana passada, da fixação de preço e de margem, que os coletivistas e estatistas deste hemiciclo, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Chega, queriam impor. É bastante melhor, isso pelo menos faça justiça. Agora, tenho que dizer, enquanto liberal e enquanto defensor da economia de mercado, me fez muita impressão assistir anteontem à cerimónia de assinatura de um acordo entre um governo de um país democrático e confederações de produtores e distribuidores para cartelizarem preços e arranjar um sistema de concessão de preços. Pior, pôr a autoridade da concorrência como um responsável da fiscalização da concorrência. A autoridade da concorrência a fiscalizar um acordo de cartelização de preços. É que o problema, Sr. Deputado de Estado, o problema é mais de fundo, e já o deputado Carlos Guimarães Pinto aqui o referiu. É porque quando o Sr. Primeiro-Ministro usa, parafraseia, o ditado casa onde não há pão, diz casa onde há inflação, todos ralham e todos têm um bocadinho de razão, referindo-se ao ditado, de facto, em casa onde não há pão, em Portugal não há pão. Portugal não cresce, e vou-lhe dar, ok, não cresce o suficiente. Certamente, a fazer justiça ao estudo do Banco de Portugal sobre salários, em que nos últimos 15 anos os salários médios em Portugal cresceram em termos reais 1%. Não há pão. Há 4 milhões e meio de pessoas em pobreza ou em risco de pobreza. Não há pão. Em casa não há pão. 50 anos depois do 25 de Abril, isto é absolutamente vergonhoso. E, portanto, o verdadeiro ditado que se devia usar, pelo menos enquanto o PS estiver no poder, é em casa onde não há pão, todos ralham e não vai haver boa solução. Muito obrigado.
O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Não dispondo de tempo para responder. Pergunto assim à senhora deputada Vera Brás se mantém o pedido de esclarecimento. Mantém. Já está Em pé, faça favor, tenha
muito
a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Apesar do Sr. Deputado não ter tempo para responder, mas certamente terá oportunidade para dar as suas considerações. Sr. Deputado, não deixa realmente de ser importante aqui realçar as nossas diferenças. Aquilo que é importante para o Partido Socialista é efetivamente promover um equilíbrio entre aquelas que são as medidas necessárias em cada momento, apoiando as famílias nos momentos em que estão mais vulneráveis, mas ao mesmo tempo mantendo um Estado social forte, que é um Estado que a Iniciativa Liberal não reconhece, é o Estado que garante a saúde, é o Estado que garante a educação, é o Estado que garante a proteção social para as nossas famílias. A redução do IVA, por si só, como proposta que foi apresentada pela Iniciativa Liberal, todos sabemos que não seria uma opção. E aí que é a diferença entre a direita e entre o Governo e o Partido Socialista ao adotar esta medida neste momento, porque é uma medida que vem acompanhada do diálogo, do compromisso, da confiança, e é isso que nos diferencia. Temos neste momento um pacto alcançado com os diferentes operadores, que é a prova de que não procuramos soluções fáceis, soluções populistas, cujo impacto seria zero, mas sim procuramos soluções que efetivamente permitam reduzir o custo de vida dos portugueses e melhorar a sua qualidade de vida. Senhor Deputado, não tem tempo para responder, mas aquilo que eu gostaria de lhe perguntar, uma vez que tem sido referido que o Governo aquilo que faz é gerir uma agenda política, pois bem, Senhores Deputados, então bem-vindos a esta agenda política, com o voto favorável da Iniciativa Liberal a esta medida, e eu gostaria de saber, Senhores Deputados, se esta é ou não uma agenda que melhora a qualidade de vida dos portugueses, que ajuda a resolver os seus problemas e que, mais uma vez, é o mesmo Estado que garante o equilíbrio, que garante a estabilidade e que garante a justiça social. Obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, tivemos na passada segunda-feira uma autêntica operação em que o Governo veio ajudar a limpar a face da grande distribuição. Os mesmos que durante anos deram cabo do pequeno comércio, esmagaram os preços pagos aos produtores, promoveram a importação em vez da produção nacional. Os mesmos que durante anos, e em particular nos últimos meses, especularam e ganharam milhões com o aumento dos preços, foram trazidos para a ribalta por um Primeiro-Ministro que voltou a professar a submissão do Governo aos interesses da grande distribuição. Os mesmos grupos económicos que aumentaram os seus lucros entre 20% a 30% às custas do povo que neste período perdeu o poder de compra e que vive cada vez pior. Os mesmos grupos económicos que continuam a pagar salários mínimos aos seus trabalhadores. Os mesmos grupos económicos que não veem um cêntimo das suas margens tocado pelas medidas do Governo, veja-se o desplante, ainda se queixam. Queixam-se das margens que deviam ser ainda maiores. Queixam-se até da democracia, como quando Pedro Soares dos Santos, do Pingo Doce, disse que os empresários portugueses devem ter uma palavra a dizer sobre a forma como o setor público gasta a riqueza que o setor privado cria. Como se vê, querem que o dinheiro tenha voto e procuram esconder que o que cria a riqueza é o trabalho. Senhoras e senhores deputados, a redução do IVA, sem medidas de controle de preços, significa a transferência de recursos públicos para a grande distribuição. Disse o Primeiro-Ministro que este acordo é baseado na boa-fé. Mas, afinal, que boa-fé esperar de grupos económicos que têm este cadastro de ruína dos produtores, de esmagamento do pequeno comércio, de abuso de posição dominante, até de cartelização, para impor preços que lhes garantam lucros milionários à custa dos consumidores? Nada garante que, sem controle de preços, não venhamos a ter, dentro de pouco tempo, as mais variadas técnicas financeiras elaboradas pelas melhores consultoras para garantir que, de uma forma ou de outra, os 6% caiam diretamente no bolso da SONAI e da Jerónimo Martins e outras. Pior ainda, quando a medida acabar e o IVA voltar aos 6%, depois de incorporarem essa margem, lá terão de novo um pretexto para voltar a aumentar os preços. É por isso que o PCP apresentará alterações a esta proposta de lei, no sentido de que esta redução do IVA seja acompanhada por medidas de controlo e redução dos preços, garantindo que a redução do IVA se reflete no preço, mas também que as margens de lucro da grande distribuição são chamadas a aliviar o esforço das famílias. Proporemos também a redução do IVA na eletricidade e do gás para os 6%, das telecomunicações para os 13%, garantindo também, nesses casos, medidas de controle de preços, que no caso da energia já existem, desde logo com a existência de uma tarifa regulada que protege os consumidores e que tem sido uma batalha do PCP. Senhoras e senhores deputados, ainda hoje foi mais uma vez afirmado pelo BCE que a espiral inflacionista vem do aumento das taxas de lucro e não da subida dos salários, como chegaram a afirmar António Costa e Fernando Medina. Se até o BCE reconhece que esta inflação não vem da procura, de que está à espera o Governo para aumentar salários e pensões? Perante o aumento do custo de vida, perante a perda de rendimento real, que no ano 2022 foi praticamente de um salário no ano, o aumento anunciado pelo Governo e que só aconteceu porque a luta dos trabalhadores da administração pública assim o impôs, é claramente insuficiente. No setor privado, continuam a não haver medidas para combater a precariedade, para colocar a legislação laboral ao lado dos trabalhadores, de forma a aumentar os salários e as condições de trabalho. Nas pensões, mantém-se o corte face ao que devia ser o aumento pela lei e nenhum aumento foi anunciado. As pessoas não precisam de apoios pontuais e assistencialistas. Precisam de salários, do fruto do seu trabalho e de pensões que resultam dos descontos de uma vida de trabalho. Precisam dessa dignidade que as medidas anunciadas não garantem. Se a espiral inflacionista é dos lucros, é preciso recuperar o poder de compra perdido e é preciso também que haja coragem política para enfrentar os grandes interesses. É esse o desafio que o PCP traz para este debate com as propostas de alteração que serão votadas nos próximos dias. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Não dispondo de tempo para lhe responder. Imagino que o autor do pedido de esclarecimento queira mantê-lo. Portanto, tenho a palavra para o efeito o Sr. Deputado Miguel Cabrita, do Grupo Parlamentar do PS.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Alves, gostaria de deixar algumas constatações e uma pergunta que a sua intervenção suscita. A primeira constatação é de que esta proposta de lei não existe isoladamente. Faz parte de um conjunto muito amplo de apoios que têm vindo a ser implementados, apoios que creio que todos reconhecemos que são importantes, necessários e bem-vindos. Não começaram agora e são num conjunto diferente de áreas, na habitação, na energia, nos salários, nos apoios sociais, para as famílias vulneráveis, para as classes médias, alívio no IRS. Há um conjunto de medidas que compõem este pacote de apoio que não pode ser resumido apenas à medida que hoje aqui estamos a discutir em termos de proposta de lei. Segunda constatação, que é também da maior importância. Estes apoios só são possíveis porque temos contas equilibradas. Porque há uma gestão equilibrada das contas públicas e aqui nós divergimos. Porque para o Partido Comunista nós sabemos que ter menos déficit e menos dívida, mais do que uma irrelevância, é um erro. Mas nós não concordamos com essa visão e aí nós não acompanharemos nunca essa perspectiva do PCP. Porque ter hoje déficit descontrolado e dívida a subir significaria que os portugueses, além de terem de lidar com as consequências das taxas de juros do Banco Central Europeu, teriam que enfrentar riscos de crise financeira, teriam que pagar mais juros, seria somar crise à crise e criar uma situação mais complicada para as famílias, sem que houvesse meios do país para lhes poder responder. Finalmente, Sr. Deputado, esta descida não é, como disse, uma medida isolada, faz parte de um conjunto amplo de apoios. Ora, eu acho que o Partido Comunista, como os portugueses se lembram, do que é uma resposta à crise, não baseada em apoios, mas baseada em cortes, 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 ataque a direitos. Nós lembramos-nos todos bem e por isso eu gostaria de perguntar ao Partido Comunista Português qual é a opinião que tem, qual é a posição que tem, se mantém a posição de que esta é uma resposta direita, porque nós sabemos bem o que pensamos, sabemos o que os portugueses pensam, mas gostaríamos muito de saber o que o Partido Comunista pensa sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado João Nicolau.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Não é demais lembrarmos a razão pela qual estamos hoje a fazer este debate. Durante a pandemia de Covid-19, parte da produção mundial e da cadeia logística mundial parou e, consequentemente, a instabilidade trouxe instabilidade de preços. Por outro lado, a guerra na Ucrânia passou a ser grande causadora da pressão nos preços e das matérias-primas, dos preços de energia, dos fatores de produção críticos para o setor primário, como é o caso dos fertilizantes. Mas como se não bastasse, 2022 foi o ano mais quente em Portugal desde 1931. E a seca contribuiu para a segunda pior campanha de cereais de inverno